CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal.
Olá!
Terráqueos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o seu podcast preferido, o seu podcast do Ufologia de Quintal. Bom, hoje nós temos um episódio diferente. O episódio de hoje, gente, é o seguinte, olha só, você que não conhece a gente, é óbvio, né? Nós gostamos de nos divertir, por isso começamos a fazer esse podcast. O Dudu já falou isso algumas vezes, a ideia do podcast, gente, é do Dudu, a culpa é dele. Tá? Nós aborrecemos vocês aí uma vez por semana, pelo menos, né? Enchemos a paciência de vocês. A culpa é do Dudu, foi ele que inventou isso aqui. E é o seguinte, gente, a nossa maior qualidade é tirar sarro, é tirar onda. A nossa maior qualidade é se divertir. E hoje nós vamos fazer um episódio para nos divertir ainda mais. Hoje nós vamos falar de casos ufológicos atrapalhados. Tá? Várias vezes eu citei aqui, já o Dudu também, nós somos os verdadeiros trapalhões da ufologia brasileira. E hoje nós vamos falar sobre isso. Casos fakes, casos montados e casos que foram enganos. Também rola isso, tem muito caso que foi engano. Nem tudo é má fé. E aí nós vamos conversar sobre isso hoje aí. Chega aí, Dudu, dá o teu abraço aí pra galera.
Fala, galera, super abraço pra você que tá escutando a gente de várias partes do planeta Terra. Um abraço super especial pra galerinha lá nossa do Telegram. E hoje eu vou trazer aqui, eu vou explicar pra vocês aqui um negócio que é o seguinte. Esse Ufologia de Quintal, como é que ele nasce? Ele nasce de amigos que conversavam sobre ufologia. E aí veio ali uma pandemia, a gente foi obrigado a fazer conversas através do computador e tudo mais. E aí a gente teve a ideia, tá? O Cleiton falou que a culpa é minha, a culpa não é exatamente minha, mas a gente teve a ideia de, vamos gravar esse negócio e vamos colocar. Vamos ver se alguém escuta a gente. E não é que tem uma galera escutando a gente aí em toda a parte do planeta Terra, cara? Pô, é só felicidade, só alegria. E aí, hoje a gente vai fazer um episódio diferente, um episódiozinho, tá? Que é o que a gente faz entre amigos mesmo aqui. Que é o seguinte, como a gente já falou até numa live ali no Botecão, a galera fala assim, pô, mas ali quando vocês levam muito a sério, papapá, não sei o quê. Hoje a gente vai fazer na base da zoeira. Então você se prepara, porque hoje o negócio não vai ser tão sério como em outros episódios. Hoje vai ser mais pra dar uma risada, pra você se divertir. Afinal de contas, não dá pra ficar levando tudo, 100% a sério, não é verdade? Tá? Mas é lógico, com todo aquele respeito e aquela situaçãozinha diferenciada que você só tem no Ufologia de Quintal.
É isso aí. O Dudu tá inspirado hoje, hein? Só o alô dele durou meia hora, pra você ver como o negócio tá. Né? O pessoal que tá com a gente ali no grupo ali do Telegram, né? Nós já vamos mandar para vocês já a situação aqui para vocês verem como é que tá o negócio. Vamos lá, Evandrão, chega mais aí. Aproveita que o Dudu não falou bom dia, boa tarde, boa noite, hein?
Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos começar aí com o nosso podcast dessa semana, que vai ser sobre casos, como o Cleiton falou aí, não muito bem elaborados, para dizer o mínimo, tá ok? E a gente acordou aqui hoje cedo, o Dudu tava desesperado para gravar, me ligou 5 horas da manhã, e aí, vamos gravar, assim, caramba, velho, hoje é sábado, mano, não tem trabalho, vamos devagar. E agora já são o que agora? São 10h30 da manhã, a gente tá começando a gravar agora, porque igual o Dudu falou, eu tava zoando aqui até esse momento, e vamos continuar aqui pelo menos até meio-dia e pouco, e seguimos daí.
Definitivamente esse grupo não tem pontualidade britânica.
Não, né? De jeito nenhum.
Bom, então é isso aí, como você viu, o negócio hoje promete, né? A ideia hoje promete pegar. E vamos lá então, vamos embora. O negócio é o seguinte, como eu falei, então nós vamos falar de casos aí que deram errados, casos atrapalhados, casos fakes, né? Casos errôneos, né? Porque tem gente que erra também. Tem gente que não é maldade, o cara não é mau caráter. ele só confundiu, né, um balão meteorológico com um OVNI. É, ele confundiu um casal de anão com um ET. Isso aí é
coisa que acontece,
coisa que pode acontecer. Então nós vamos falar sobre isso aí hoje de uma forma mais descontraída.
Tem
gente
importante que confundiu com criança esses dias aí, mas tudo bem.
É, então assim, né, não vamos falar nada, deixa pra lá. Afinal de contas, ufologia de quintal é respeito. Nós também somos respeito. Tá? Então vamos lá, Dudu, traz lá então o primeiro caso. O Dudu tem um caso bem legal aí para comentar com a gente.
Bom, o primeiro caso aqui, que talvez seja um dos primeiros casos da ufologia brasileira, que é o caso Barra da Tijuca. Tá? O que aconteceu? Isso em 1952, tá? Depois a gente vai até colocar essa foto lá no Instagram do Ufologia de Quintal para quem quiser conferir, ou se quiser também dar uma pesquisadinha no Google ali, caso Barra da Tijuca. O senhor Ed Keffel, eu confesso que não sei pronunciar esse sobrenome aí, ele foi lá e tirou uma fotinha. E aí, em cima da Barra da Tijuca ali, supostamente teria um OVNI. Ele tira essa foto, liga para os jornais da região e fala lá, ó, galera, tirei uma foto aqui, é um OVNI, é UFO, pode ter certeza e tal, não sei o quê. Lembrando que estava naquela época muito, muito, muito se falando sobre o caso Roswell. E aí, o que acontece? A galera publica, né? Se você pesquisar ali na internet, ali tem a capa do jornal Extra do Rio de Janeiro, tá? Tem a capa do Cruzeiro, que inclusive é um jornal que já acabou, que já não existe mais e tal, com essa fotografia, falando OVNIs e tal na região do Rio de Janeiro e coisa do tipo. Aí o que acontece? Depois de publicada essa foto, passado algum tempo, essa foto ficou como se fosse um caso verdadeiro por muito tempo e tal. E a galera começou a desconfiar, porque aí os jornalistas da época começaram a pesquisar pessoas, né, na região onde teria sido fotografado, para tentar achar alguma outra testemunha. Fato é que não acharam ninguém. Não acharam ninguém. Ninguém viu aquele objeto, os caras tiraram a foto, mas ninguém viu. Chegou lá, eu, galera, vocês viram? Não, não vi. Você viu? Não, também não vi. Eu, fulano, também não vi, ninguém viu. Anos depois, um ufólogo, que infelizmente já é falecido, mas que tem um grande renome na ufologia, que é o Claudemir Covo, pegou essa fotografia e utilizou técnicas ali e montou um artigo dizendo e provando que essa foto era completamente fake, que essa foto era uma grande mentira. Claudemir Covo, inclusive, quem é curador do acervo dele, é o nosso, eu vou chamar de amigo, eu acho que nós temos intimidade, será que temos? Intimidade para chamar
da
de amigo?
Da nossa parte, sim. espero que da parte dele, não.
Eu não sei se dá para ter essa intimidade, mas para dizer que o curador é o Thiago Tiquete, né? Que, pô, a gente já conversou com ele várias vezes e tal. E o Claudemir era um cara super sério, era um cara que realmente levava ufologia a sério. E ele foi lá e provou. E assim, gente, olhando a foto, olhando com um pouquinho mais de análise e tudo mais, a gente percebe que a foto é completamente falsa, porque tem uma hora que tu observa bem e tu vê que a luz do sol que bate em cima na Barra da Tijuca ali, em cima das montanhas, ela tá para um lado. E a luz que incide sobre o objeto, ela tá no outro sentido. Então, assim, ou a gente teria que ter dois sóis diferentes, certo? O que possivelmente seria uma música da Cássia Eller, quando o segundo sol chegar, de repente já chegou naquela
chegou
época.
Chegou naquela época.
Mas
a gente descobriu quando chegou. Acabamos de descobrir quando chegou o segundo sol.
Levando em consideração que era praticamente impossível, descobriu-se que esse fato era completamente falso. E aí o que acontece? O cara que tirou a foto, ele negou até a morte, né? Ele é falecido. E ele acabou negando que não, isso aqui sempre foi verdadeiro e tudo mais. Mas o Claudemir Covo, ele acabou descobrindo que era falso. Aliás, vou contar uma historinha para vocês aqui do Claudemir que eu acabei pesquisando e eu não sabia disso, mas eu acabei descobrindo. Eu não sei se vocês lembram que a tiazinha, talvez vocês vão lembrar disso aqui, programa do Gugu, a tiazinha. Lembra da tiazinha?
Lembro,
da
claro.
Tiazinha,
quem não lembra da tiazinha?
Quem tem a minha
Gugu,
idade...
Da Bandeirantes.
Sim, lá. Mas a tiazinha tá, era em todo lugar.
Em todo lugar, a tiazinha.
A tiazinha
hoje.
É um sucesso maravilhoso. Eu tinha, na época, uns 15, 16 anos, quando ela estava no auge. Realmente, eu era muito fã da tiazinha, muito fã da tiazinha. E a tiazinha teve uma época que ela alegou que ter visto um OVNI. Ela alegou que filmou o OVNI e tal,
um
não sei o quê.
Eu toda vez que eu via ela, eu achava que tinha visto um OVNI.
E aí?
Aquilo ali era alienígena. Não era, não podia ser humano aquilo ali.
Não, que isso,
e eu pensei, então. Nossa, era outra também. Essa aí veio de outra, veio de Acarte.
essa daí veio acabar lá.
É, acaba lá.
De Agali, né? Essa vez de Agali.
Essa aí.
Só que a versão turbo, né?
E aí o que aconteceu? A tiazinha, ela alegou que tinha visto o OVNI e tudo mais e tal. E aí no programa do Gugu, o pessoal, não sei o que, vamos chamar o Claudemir pra verificar esse vídeo e tal, não sei o que. O Claudemir viu e verificou que realmente se tratava de um equívoco, de um engano, que não era nada daquilo. E aí ele falou, não, ó, isso aqui não tem nada a ver. O programa do Gugu, literalmente pela audiência, falando, quer saber? Que se dane, nós vamos publicar esse negócio aqui. Publicaram, foi uma audiência monstra na época e tal, não sei o quê, mesmo sendo um caso completamente fake, mais um martelado aí pelo Claudemir.
Aí, ó, 100% aí chegou o Dudu agora trazendo um caso todo bem, né?
É louco, caso louco.
Mas se todo caso falso tivesse a tiazinha junto, acho que valeria a pena. Né?
Já dá pra validar,
já dá,
né?
Já dá pra validar
alguma coisa. É, gente, o negócio é o seguinte. Eu queria trazer um caso aí, cara, que é um caso, eu acho que é o caso mais famoso que tem no Brasil, né, cara? É o caso mais famoso. Mas todo mundo conhece, né, o Urandir, né, cara? Que é o cara, ele começou a carreira dele... Começou a carreira dele dizendo que foi abduzido. Então ele tem lá, ele fez um museuzinho lá no quarto onde ele foi abduzido. Ele começou dessa forma, e aí o que ele fez? Ele montou ali uma cidade, uma verdadeira cidade, onde ele vende, né, casas, onde ele vende ali, parece uns iglus aquele negócio ali. E ele faz o quê, cara? Vira e mexe, ele inventa alguma coisa. Então... A maior invenção dele, né, e aí isso tomou o mundo inteiro, foi o ET Bilu, cara.
Foi no Gugu isso.
O ET Bilu, que apareceu no Brasil inteiro. Quando nós falamos de audiência, meu Deus do céu, velho. O ET Bilu apareceu no Danilo Gentili, apareceu no Gugu. Ah, cara, apareceu em tudo que é lugar. No Faustão, foi em tudo que é lugar. Né?
Fantástico, ele apareceu fantástico.
E, cara, qual que é o lance, né? O lance é que o seguinte, a história fantasiosa, né, desse ufólogo, ela trouxe, cara, um ET que aparecia quando ele sumia. Então, como é que era o esquema lá? Os caras iam pro mato, né? Aí ia todo mundo, não, hoje eu vou mostrar para vocês o ET Bilu. Aí as reportagens, né, os repórteres iam até lá, os investigadores. E aí, não, agora eu vou mostrar para vocês o ET Bilu. Aí o pessoal ia pro mato. Aí o Urandir estava conversando, então a partir de agora vai, né, nós vamos começar o contato e ele vai aparecer aí. Daqui a pouco ele sumia. Esse cara sumia, cara. Aí dali a 2, 3 minutos aparecia lá no meio do mato. Oi, sou eu sou o ET Bilu. Eu vim de outro planeta. Cara, era um negócio assim doido, mas muito tosco, cara. Muito. Esse eu acho que é o pior caso da história da ufologia. E, cara, e era legal, sabe por quê? Porque parecia, cara, com os desenhos do Scooby-Doo. Que o cara tava no meio, assim, da galera, e de repente ele se escondia pra fazer o monstro. É muito parecido, ele se inspirou, tenho certeza, que o caso do ET Bilu é inspirado nos desenhos do Scooby-Doo, cara. Porque o que que acontece? Aí ele sumia, aí apareceu o ET Bilu lá no meio do mato. Cara, o ET Bilu, eu tenho certeza que ele deve ter feito um capacete com papel machê. Como é que ele fez? Sabe aquelas... aqueles balão de encher de quermesse, aquele negócio gigante, ele pegou um daquele ali e encheu, tenho certeza disso. Pegou um daquele ali, encheu, colocou papel machê em volta, né? Colocou uma luzinha ali, aqueles olho de gato, um de cada lado, meteu no cabeção e foi pro meio do mato. Aí os caras ficavam filmando, olha ali agora. Aí ele fala, agora eu vou fazer aparecer uma luz pra vocês. E aí, cara, o negócio assim, meu, tosco. Esse no caso, meio mato, no meio do mato. Não, e o pior é que o pessoal ficava assim. Aí, não, nas reportagens tinha gente chorando, cara. A gente chorava.
O pior é que existia, né? Existe um protocolo. Quem vai lá visitar e tal, o ET Bilu, tipo, ah, vamos lá visitar o ET Bilu e tal, não sei o que. Você pode. Você pode até hoje, inclusive, visitar o ET Bilu. Aí, o que acontece? Existe um protocolo pra você visitar o ET Bilu, porque realmente ele veio de outra galáxia e tudo mais, sei o quê, mas você tem que ter um protocolo, porque o ET Bilu, apesar de ser super evoluído, ele tem medo de luz. Então você não pode colocar um feixe de luz contra o ET Bilu, o que é realmente incrível. Apesar de todo o conhecimento que ele mandou buscar, ele ainda descobriu como é que você pode não ter medo da luz.
Que realmente demorou muito para descobrir o óculos de sol, né, Dudu? A tecnologia do óculos de sol, do vidro de solda, realmente foi uma coisa que ele demorou muito para descobrir.
E nós vamos dizer aqui, pobres seres humanos e tal, não sei o quê. Porra, já os astronautas lá da NASA e tal já inventaram roupa, questão do sol e tal, não sei o quê. E o cara é o biluzão, velho, mó evoluído e tal, não sei o quê, ainda não conseguiu essa
busca
tecnologia.
Busca de conhecimento pra caramba.
essa busca de conhecimento dele aí ainda tá precisando, cara. O cara tem que evoluir. Eu acho o Bilu, inclusive, mandar um recado pra você, querido Bilu.
Busque conhecimento.
Cara, mas assim, era engraçado. Cara, a maioria do pessoal que tá escutando já deve ter visto o ET Bilu, e você deve lembrar até, né? Mas assim, cara, vale a pena revisitar, cara, porque é muito engraçado, ele ficar naquela grutinha de mato dele, né? E a pessoa não podia chegar perto. Cara, aquilo, eu sei lá quantos anos eu tinha. Dava pra ver, cara, eu ficava pensando, cara, como que o Fantástico tem coragem de colocar uma reportagem dessa, cara? O Gugu ficava uma tarde nesse negócio.
Não,
ridículo.
E eu lembro que eu pensava assim, falava, cara, mas qual que é a pira? Porque assim, ó, na boa, se você olhar as coisas na internet e tal, tipo, olhar as imagens, velho, pra mim só me parece o seguinte, sabe, um cara que tem um saco, aquele saco de arroz, assim, mas aquele, não esses de mercado e tal, aqueles antigos que era tipo de pano, com duas luzinhas no lugar do olho, e um cara ali, não sei o que, no meio do mato pra fazer de conta e tal, não sei o que, e busque conhecimento e não sei o que e tal. Cara, aquilo realmente, assim, isso é que maltrata os caras. Aí eu fico pensando, os caras que são ufólogos, os caras que são sérios, sei lá, tipo o Thiago, ou o Arthur, porra, cara, os caras devem falar, caraca, daí os caras colocam tudo na mesma categoria, ET Bilu, com o ufólogo. Cara, se eu sou ufólogo, eu fico puto. Eu ficaria muito puto, cara. Eu queria pegar esse Bilu pelo pescoço se eu fosse ufólogo. Assim, desses monstros, assim, os caras querem de verdade.
Pegar hoje. Hoje eles querem lá pegar ele.
Porque, pô, é muita loucura, cara. É muita loucura. ET Bilu é pra acabar.
O cara não elaborava nada, né, mano? Era no meio do nada o negócio. Cara, era impressionantemente ridículo. E assim, pra você entender o ET Bilu, cara, você tem que entender um pouquinho da década de 80, né? Década de 90, desculpa. Porque, cara, era tanta coisa ridícula que tinha na televisão que o pessoal consumia, né? A gente consumia na época. Que, pra você entender, porque assim, se você olhar uma imagem de hoje, eu penso, né? Um cara de 16 anos hoje, olhar o ET Bilu, ele não vai acreditar que aquilo passou na televisão no horário nobre. Não vai acreditar.
Tem filtro no Instagram que faz efeitos melhores do que do efeito do ET Bilu.
Cara, o ET Bilu parecia um pirulito espacial no meio do mato, velho. Era um pirulito espacial no meio do mato. Esse era o ET Bilu, velho.
Definição perfeita.
Bom, gente, e assim, ó. E a história não acabou por aí. Né? A história não acabou por aí. O ET Bilu foi um dos grandes empreendimentos, mas tinha outro negócio desse moço, desse rapaz aí. Ele vendia os zigurates, cara. Que ele dizia que eram as moradias protegidas e desenhadas pelos ETs da raça do Bilu, né? E esses caras aí, esses zigurates aí, seriam as moradias perfeitas, que é onde os ETs, quando, né, entrassem em contato conosco aqui, chegariam ali, tá? E o pessoal ia conviver ali com o ET, aquele negócio todo. Então, assim, o empreendimento do cara é lá na frente, velho. Lá nós estamos pensando só no Bilu, no pirulito espacial ali, no inimigo, né, do Scooby-Doo, mas o negócio tá mais lá na frente, velho. O cara tá pensando, tá vendendo o que ele chamou de zigurate, tá ganhando dinheiro, tá fazendo e nós estamos aqui dando risada. É assim que funciona, né? Enquanto uns ganham dinheiro, outros dão risada. Mas vamos lá, vamos embora.
Não, e tem outro, né? O camarada aí, ele deve ter se inspirado, por exemplo, em vários casos aconteceram parecidos, né? Pra quem não sabe, tem o caso do Alberto Paul Villa, né? Que ele também fazia algo parecido, né? Vendia terrenos, essas coisas, ganhava dinheiro fazendo fotos falsas de ET. Ele até produziu algumas, né? Dizendo que tinha visto discos voadores, etc. E essa foto, inclusive, né? Ela foi reproduzida um tempo depois, acho que em 1963, né? O cara só pegou a mesma foto em preto, e transformou ela em preto e branco, né? Se você quiser procurar aí, o caso Paul Villa, só digitar no Google que você vai achar. E o cara transformou a foto em preto e branco e publicou ela como se fosse uma foto de ET, de um disco voador passeando no céu, etc, em preto e branco. A foto até ficou bem legal, ia ser bem impressionante, né? E na verdade era a foto que o Villa tinha produzido já há um tempo atrás, né? E colorida, né? O cara só pegou a mesma foto preto e branco, deu trabalho nenhum nela e acabou publicando essa foto aí como se fosse também um outro caso fake de ufologia.
Mas tem um caso nos Estados Unidos também, que um camarada pega tira uma foto e tal, e fala, e curiosamente em 52, que é do mesma época ali,
da mesma safra
ali, tal, não sei o quê, que ele pega e fala, não, isso aqui era um OVNI, tirei foto do OVNI, tal, não sei o quê, e alguns senhores que trabalhavam com agricultura, que trabalhavam, enfim, como é que é o nome? Granjeiros, né?
Uhum.
O camarada trabalhava com granjeiros. Descobriram que na verdade era uma chocadeira. Era uma chocadeira. O cara tirava com um certo ângulo e aí a foto pegava ali só a sombra. Então, se você procurar na internet, tem, cara, um disco voador que é literalmente uma chocadeira, velho. E assim, várias fotos e tal, não sei o quê. Até o camarada pensar, cara, mas isso aqui é uma chocadeira, então não tem nada a ver, é incrível as fraudes que se faziam com as fotos.
Chocando OVNI, né?
Chocando
OVNI.
Mas, cara,
vai ser a nova série do Ufologia de Quintal, Chocando OVNIs.
OVNIs chocantes.
Cara, mas é o seguinte, né? Nem todas é com má intenção, né, cara? Porque essa primeira da Barra da Tijuca é que nem mágica, né? Quem já viu o truque de mágica, quando o cara revela o truque, porque você olha a foto, é bacana de ver, etc. Mas quando o cara conta, né, que você falou ali da luz, né? Cara, você olha pra foto e diz, meu Deus, como é que eu não vi isso? Porque é muito nítido, né, de você olhar. E você vê, planta em uma foto de 1954 na Itália, que tem um pessoal que está olhando com binóculo um OVNI, né? E aí você, nossa, que legal, etc. E tem um disco voador lá atrás, né? Você pensa, pô, bacana, e é uma foto de 1954, de preto e branco, e bem tirado. Cara, você repara bem, os caras nem estão olhando pro disco, né? Então depois, claro, foi identificada como fake, né? Era uma montagem, só que assim, uma montagem tão ruim, que você não, na primeira vez eu não percebi, mas depois que eu olhei a legenda da foto, os caras nem sequer estão olhando pra foto, mano. Então assim, tem uns que é com má intenção.
Tá um ET ali passando, tá passando uma nave e eu, pá, nem vou olhar, porque, pá,
esse rio é tão mais bonito, né? Aquele disco voador ali.
Que paisagem maravilhosa. Não vou nem olhar pra aquele ET que tá passando ali. Pô, o ET vem pra estragar a minha foto.
É, aqui na Itália isso é muito comum, né? Todo dia, discos voadores.
Pio bello esse. Agora eu mandei um clichêzão do italiano que eu nem sei dizer.
E aí, gente, então é o seguinte. Aí falando de casos, cara, trazendo esses casos assim, desses pessoal fantástico, eu vou continuar ali naquela vibe que eu tava, a vibe dos anos 80, 90 ali. E, cara, nessa época aí, tinha muita gente que aparecia no Gugu trazendo umas ferramentas, trazendo ali umas parafernalhas. Eu lembrei de um dia desse, eu estava, né, passeando pelo YouTube, quando de repente eu encontrei uma live de um cidadão que se dizia, né, eu não sei, não dá para dizer que sim nem que não, que se dizia físico, matemático, astrofísico-químico, mestre em físicas espaciais quânticas, né, e reprogramações ambientais.
Que, aliás, aí... aliás, é um rolê legal, né? Tipo, qualquer coisa que você coloca a palavra quântico depois, parece que é mais inteligente do que você é realmente, né?
Então, por isso, né, esse podcast quântico que vos fala. Então, assim, e aí eu tava ali, né, passeando, de repente deparei com essa live. Aí pensei, né, vou ouvi-la, não ouvi-la, vou ouvi-la, não ouvi-la, ouvi-la a. E aí comecei a ouvir aquela conversa. Aí o cara parou assim, o seguinte, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, ele sério assim, né, cara, vou falar uma coisa pra vocês que é o seguinte, eu peguei um esquema. E aí eu faço uma coisa bem simples, né? Pego um cano de papelão, amarro um arame, coloco no telhado da minha casa.
Pô, fala sério.
E eu, não, cara, mas não dá, velho, não dá. E aí, né, eu peguei um tubinho de papelão, amarrei o arame, coloquei no telhado da minha casa e consegui encontrar a frequência dos extraterrestres. E ele falando sério assim, né? Mas eu não consigo falar sério porque não dá pra levar sério. Mas ele falando sério assim. Sério? E eu consegui. E aí são várias frequências. E eu comecei a ouvir, né? Nessa frequência, uma frequência deles em especial, eles falando, ó, vamos passar pela Terra agora aí, hein? Ó, onde é que vocês estão? Estão no posto aí? Peraí, vamos parar pra tomar uma cerveja aí. E ele começou a ouvir a conversa dos caras. Aí ele fala que, cara, um dia ele tava em casa, né? Todo serelepe, dentro de casa. Aí bateu na porta um cidadão, dois, na verdade, né? Chegaram, tava ele lá todo pimpolho em casa e de repente chegam dois cidadãos na porta. Aí ele vai abrir a porta, eram uns caras de 1,90 m e pouco, alemães, aquele lance todo. Aí o cara chegou, começou a conversar, opa, e aí, né, o que que diz, o que que conta? De repente o cara chegou pra ele e falou, ó, cara, vou te falar a verdade, você está...
Na pegadinha do maluco.
Você está, né, pirateando o nosso sinal, cara, você não pode fazer isso. Você tá ouvindo, ó. Pô, eu vou até falar pra você, ó. Não usa essa faixa em específico.
O pessoal roubava a TV a casa e o cara pirateando o sinal alienígena, mano. Pô, é muito evoluído.
Não, e o pior não é roubar sinal alienígena. Veja bem, cara. O pior é decodificar a linguagem dos caras, velho.
Aliás, eu queria fazer um alerta aqui, fazer um pedido, falar, olha, vocês da NASA...
Isso, é.
Vocês
é.
Da NASA, vocês... Já dizia Donald Trump, shame on you, shame on you. Porque, véi, vocês da NASA são os incompetentes. Como é que vocês deixam um cara com um papelão e papel alumínio e um fiozinho codificar um negócio alienígena e vocês da NASA com todo esse equipamento, com todo aquele equipamento, vocês não conseguiram fazer isso. Então, realmente, assim, nós do Brasil vamos enviar uma mensagem para vocês. Vocês são uma vergonha. Porque é impressionante. Deixo aqui o meu desabafo.
Não, porque você vê, o cara conseguir... Não, aí assim, gente, tem duas coisas. O cara conseguir captar o sinal alienígena com papelão e arame...
É um passo.
Já mostra toda a dignidade e a capacidade de improvisação e gambiarra do brasileiro.
Ah,
agora o cara... Decodificar.
A gente é bom.
Decodificar. Vários idiomas que ele não tem noção.
Os caras não têm noção, cara.
Agora imagina, velho. Esse cara é um gênio. É um gênio perdido da humanidade. Aí o pior, né? Não, aí vamos lá. Aí vamos continuar. Aí o cara foi lá e falou, ó, pô, não usa essa faixa aqui não, cara. Essa faixa é sacanagem. Você tá... Pô, o cara tava.
Pedir favor, velho. Ninguém tá essa, tá pedindo favor, né? Pô, imagina... favor.
Agora assim, ó, imagina, né, cara? Imagina, pô, o que o alienígena podia fazer? Subir no telhado lá e quebrar e rasgar o papelão do cara que fica no telhado e nem molha com a chuva.
Ou mandar
né,
a chuva, né?
Esses dias esses
usa alienígenas... Usar a zurca lá, né, cara, do cara do caso vai pedir lá. Manda uma chuva lá, né?
Ele disse que os alienígenas pediram pra ele ali, e infelizmente deu certo. Liberaram o sinal do telecine pra eles e tal.
Não, aí não acaba aí, cara, não acaba aí. Aí depois de tudo isso ele conversou pra... Sabe o que o alienígena perguntou pra ele?
Não.
Ó, não sei. Como é que funciona o carro de vocês? Como é que funciona esse motor? Gente, o cara viaja distâncias inimagináveis para nós seres humanos.
Então.
E ele chega aqui e pergunta, como é que funciona o motor a combustão de vocês que eu não sei, cara? Vamos combinar, cara. Esse alienígena era da raça do ET Bilu. Ele era do ET Bilu, era a mesma raça. Era
aí,
a mesma raça.
Aí eu vou discordar de vocês. Porque assim, ó, só quem já teve um Voyage 83 sabe o mistério que é um motor carburado funcionar no frio. Isso aí eu vou discordar de vocês. Isso aí é um mistério. Isso aí é toda uma mística e tal, não sei o quê. Se aqui a gente na Terra não consegue desvendar esse mistério, você imagina o camarada lá de outro planeta. Aí você vai me desculpar. Mas aí eu discordo de vocês.
Aí é o seguinte, gente, ele também não para por aí. O que que ele fala, cara? Ele fala que esse alienígena, eles viram amigo depois, trocam a ideia, que negócio todo. Aí o cara dá disponibilidade para ele, o cara disponibiliza para ele a Wikipédia dos extraterrestres, velho. Wikipédia dos extraterrestres, ele tem acesso. E aí, cara, é uma tecnologia tremenda, que tem muita coisa. Olha, é um mar de conhecimento novo que esse cara trouxe. Cara, com todo respeito à pessoa, ao ser humano aí, né? Mas, gente, esse aí, cara, acho que é um dos casos assim mais impressionantes que eu já vi. Um ET veio na minha casa, nós tomamos cerveja e assim, pra mim é o pior. Esse é o pior. Mas sabe o que eu lembrei quando ele falou isso? Eu lembrei dos sinais, velho. Sinais que o cara se protege com alumínio na cabeça.
O cara, porque era muito comum na década de 90, né? Inclusive depois do Bilu lá, os caras mostravam aqueles aparelhos que os caras faziam em casa com alumínio, arame, até papelão, etc. Os caras devem ter se inspirado nisso aí. E aí eu lembrei também dos sinais, cara. Inclusive, eu queria mandar um recado para essa raça de alienígena. Pode mandar um recado para essa raça?
Fica à vontade.
Eu queria dar um recado para vocês aí, essa raça de alienígenas.
Busque conhecimento.
Bom, Cleitão, tem um outro caso, mas esse realmente foi um caso que pegou um monte de gente. Eu era muito novo, eu devia ter o quê, uns 12, 13 anos na época e tal. Que inclusive passou no Fantástico, cara. Matéria ali, como se fosse matéria de capa. E o mundo inteiro noticiou isso aí. Que foi, quem é um pouco mais velho vai lembrar, que foi aquela autópsia do OVNI. Aquilo foi maluco. Aquilo foi maluco. Aquilo foi maluco. Quem não assistiu, gente...
Posso falar antes de zoar, porque vamos zoar um pouquinho?
Tá,
cara,
vai.
Mas assim... falar que eu, sério, não sei vocês, mas eu fiquei com medão.
Eu me borrei
porque
todo.
Porque era, tipo assim, era meio fantástico, um negócio sério na época, né? E era meio que em preto e branco o negócio. Não, pra quem lembra, eu lembro hoje, eu fico assim, até meio arrepiado, porque foi um negócio que me deu muito medo. Inclusive o nosso ouvinte lá, o Giovanni, falou dessa autópsia, né, cara? E que realmente, pô, eu fiquei, deve se fazer com ele, eu fiquei arrepiado com o esquema lá.
Sim.
Né? E bem feitinho e tal.
Não, hoje eu dou risada.
Bem feitinho, que eu digo assim, né? Pra uma criança
bem
que produzido. Tava com...
Bem produzido. Não, e não é só pra uma criança não, o Evandro. Não é só pra uma criança não, porque teve muito adulto que embarcou na história, que acabou embarcando na história.
Sim, eu lembro que minha mãe não queria que eu assistisse, por exemplo.
Ah, pô, eu assisti, mas meu amigo, na época, eu fiquei naquele jeito e falei, agora danou-se tudo. Realmente isso aqui é verdade. Porque, vamos dar uma resumida aqui, porque de repente quem está escutando a gente não sabe do que a gente está falando. No ano ali de 96, foi 96, né?
Isso.
Um tal de Ray Santilli, talvez eu esteja pronunciando errado o nome, ele alegou para o mundo que ele comprou uma série de fitas, uma série de filmes de um ex-militar americano. E que supostamente, tá? Supostamente, ele achou esse vídeo e que esse vídeo comprovava, mostrava a autópsia do OVNI, né? Do alienígena, melhor dizendo, do alienígena, que caiu em Roswell. Eu nunca consigo falar esse nome certo. Que caiu ali na época. E aí eles foram mostrando esse vídeo e tal, não sei o que, e tem ali o alien. E aí o pessoal vai lá com bisturi, papapá, e vai fazer uma autópsia. Se alguém já assistiu uma autópsia, eles vão fazendo uma autópsia normal. E aí esse Santilli, ele vendeu para todas as TVs do mundo. Lembrando que era uma época que não tinha internet, gente. Então, assim, o viralizar de hoje era pela TV. Então, assim, Só que eu tenho essa fita e eu vou vender. Pra... Então esse cara ganhou uma fortuna, um valor inestimável. Eu não vou falar o valor, porque assim, a gente pesquisou e assim, um site diz que é uma coisa, outro site diz que é outra, mas o cara ganhou. O final da história é que o cara ganhou. E aí, muita gente levou isso como seriedade e tudo mais, porque realmente, assim, era muito bem produzido, tá? Só que aí, anos depois, o produtor, que eu não vou nem me arriscar a falar o nome dele, ele confessou, ele falou, olha, galera, na verdade, aquilo ali tudo foi uma produção, aquilo ali tudo foi um fake, foi feito para que as pessoas achassem que realmente era de um OVNI. E aí, o que acontece? Na época mesmo, algumas pessoas, nem todo mundo, embarcou na história, né? O próprio, tem até o depoimento do próprio Badam Palhares, que ele, como um cara que realmente mexe com a medicina legal, ele vai falando, fala, gente, ó, isso aqui tá errado. Por exemplo, uma coisa que chamou muita atenção, que para quem é leigo, como é o meu caso, que não chamaria atenção de jeito nenhum, que foi o caso de quando eles abrem a barriga do camarada lá, do suposto OVNI, a barriga fica estática. Então, tipo, ela não se mexe, é uma pele dura. Aí, o famoso Santilli e tal, o cara que liberou, ele falou, não, isso aqui é porque a gente não sabe como é que vai se comportar a pele de um OVNI, de um ET, porque a gente não sabe, é de outro planeta, então como é que você vai saber e tudo mais. Mas aí os camaradas foram pegando, na verdade, pela falta de prática dos então cientistas que estavam ali. Então, eles foram do suposto cientista. E aí eles foram mostrando e tal, não sei o quê, que o jeito que o camarada passava o bisturi não é o jeito correto. O jeito que a filmagem, o cara começa a passar o bisturi, dá um corte. E aí vai pro negócio já aberto e tudo mais. E aí os caras foram pegando. E aí, inclusive, tem na TV Argentina um jornalista, um periodista, como queira, ele inclusive faz uma reprodução dessa cena, ele faz e tal, não sei o quê, e ele mostra que é, na verdade, um boneco bem feito. O filme ser preto e branco, inclusive, é para esconder os efeitos. Isso. Já é feito de propósito e tal, não sei o quê. E eles mostram um ET, gente, é um ET muito feio. Desculpa, assim, ó, vocês, com todo o respeito alienígena, se vocês são daquele jeito, daquele aspecto, velho, não se mostra pra gente, porque realmente vai causar...
Barrigudo, né?
Porra, o mais legal que era...
Dá uma malhada, né?
Era um ET.
Os caras gostam de tomar um chopinho, não sei, um churrasquinho.
E aí, na época, gente, assim, na época que eu assisti aquilo, eu me borrei inteiro de medo. Mas eu ficava, meu Deus do céu, porque eu era um moleque e tal. Hoje eu assisto, eu dou risada. Tem uma parte lá... Que eles vão tirar, tipo, a membrana do olho. Cara, mas assim, é incrível a destreza do cara. Porque o cara pega a pinça e, tipo, ele tira a membrana inteira do olho. No,
como, se no, um adesivo,
como se ele estivesse tirando um adesivo. Assim, numa pancada só.
E, assim, eu acho que é o pior. É
incrível,
como se ele
cara.
Já conhecesse
isso,
a anatomia,
isso que eu ia falar.
Cara.
É,
exatamente.
Tem coisas ali, depois que eu fiz biologia, eu trabalhei bastante com medicina legal. E tem coisa ali que ele faz lento demais, não precisava, mas aí se justifica até ele, se justifica pelo cuidado, mas tem coisa que ele faz rápido demais, né? Ele vai extrair órgãos assim, como se já soubesse onde é que o órgão está. Então assim, um legista que já está trabalhando na profissão há um bom tempo, uns 10 anos, ele até poderia fazer com uma velocidade próxima, digo, né? Mas porque já, o fígado todo mundo sabe onde é que está, né? Ou pelo menos Sim. Um cara que já trabalhou há muito tempo, mas o cara ali, ele corta, e daqui a pouco ele já tira um órgão, aí tira um outro, aí parece, sabe aquele brinquedo de medicina que você não podia tremer, que você não acendia a luzinha? O cara ia desencaixando os órgãos como se fosse um brinquedo.
É legal que tem, eu fui uma vez pra Amsterdã e tem um museu lá que é o Believe or Not.
Isso.
Né? Tem no mundo inteiro e tal, não sei o quê. E tem uma sala lá que você entra meio engatinhando, você entra e tal, não sei o quê. E tem essa exatamente a cena da autópsia. Eu tenho uma foto que eu tô fazendo a autópsia no alienígena. Cara, e o boneco é muito parecido com aquele do filme, cara. É muito parecido com aquele do filme. Cara, é muito engraçado, é muito legal mesmo, velho. Quem puder ir no coisa, pô, você tira altas fotos muito legais e dá alguma risada nesse negócio ali.
Bom, é isso aí então. Aí, casos, né? Esse do ET, cara, ele viralizou muito na época, né? Na época não tinha esse termo ainda, mas a verdade é que esse vídeo ele trouxe muito medo, porque é a base, né, cara? É a base de como você faz um bom fake, né? Você trazer ali todo aquele lado sombrio, né? Deixar as coisas assim meio que na sombra, né? Meio sem querer. Assustou muita gente, mas depois veio à tona. Esse caso.
Esse não é Bilu. Esse aí não é que nem o ET Bilu. Né? Esse aí já é um negócio um pouquinho mais elaborado.
E o camarada contratou uma equipe de profissional, uma equipe que fazia filmes e tal em Hollywood. Porra, os caras eram profissionais mesmo. Então, assim, quem ficou na dúvida na época, e aí eu não vou ser taxativo aqui, porque quem ficou na dúvida na época, o cara não tava necessariamente tão errado assim, cara, porque o negócio até hoje é meio, você olha assim, meio é bizarro. Que como evoluiu muito efeito de produção de vídeo e tal, não sei o quê, isso. Hoje você olha para aquele filme no passado, você fala, cara, tá, aqui tá o erro, aqui tá o erro e tal, não sei o quê. Uma coisa que me chamou a atenção desse filme, alguém comentou, eu não lembro onde que eu vi esse comentário e tal, mas depois eu olhei e vi que realmente é que os camaradas vão tirando os órgãos do coisa, inclusive eles usam órgãos de animais, né, pra com sangue e tal, não sei o quê. E duas coisas que me chamaram a atenção, que foi a perna, que tinha uma perna meio dilacerada e tal, não sei o quê, que não sangrava, que é um tanto quanto estranho, uma vez que nos órgãos tinha sangue, e que o camarada vai lá, tira um órgão, e depois ele pega assim de boas, com a mesma mãozinha dele, vai lá no papel e começa a anotar. Irmão, como é que você anota um bagulho com a mão tudo cheia de sangue e tal, não sei o quê? Pô, deve ter sido uns manuscritos muito, muito mal feitos, assim, e tudo mais. Então, hoje você olha para aquele filme e você começa, você enxerga os erros que estão. Mas na época, velho, foi, ó, quem é mais novo, cara, você não tem noção. Eu tava achando, falei, ah, agora os alienígenas vêm, cara. E logo depois ainda veio alguns outros casos ufológicos, Varginha, e tal, né, Varginha, pô, daí você fala, cara, aí eu falei, agora já era, chegou os alienígenas pra tomar conta de tudo isso aqui.
Por isso que eu digo que tem mesmo aquela, até falamos disso com vários, inclusive o próprio Arthur, que tem mesmo essa indústria pra ridicularização, né, porque você pode ver que isso tudo acontece na mesma época. Então é claro que tem uma questão também da imprensa aproveitar a hype, hoje diz hype, né, a hype ufológica, né, já que tem bastante casos sérios que estavam acontecendo na época, né? Bastante coisas importantes da ufologia que estavam acontecendo à época. Você querer dar uma esticada à la Madonna numa coisa, quer dizer, colocando coisas falsas para você esticar um pouquinho a audiência daquilo que era verdadeiro. Mas foi um exagero, né? Então, assim, na verdade, né, eu acho que o ET Bilu ele fez muito mais audiência do que o próprio caso Varginha, que também, né, não dá para comparar, porque o caso Varginha realmente fez muito sucesso. Mas com certeza o ET Bilu fez muito mais sucesso que muitos casos verdadeiros. Vamos dizer assim, pelo menos, para não dizer verdadeiro, né? Para não bater o martelo, dizer verdadeiro, mas pelo menos muito mais sérios, muito mais palpáveis do que o ET Bilu. Né? Então, assim, e outra coisa que eu achava impressionante, e acho hoje, né? Cada detalhe desses casos mais palpáveis, eles eram super exagerados, por exemplo, assim. Caso onde o ufólogo ele vai lá com um magnetômetro, por exemplo, medir o magnetismo do local. Aí alguém vai lá e pega e faz um magnetômetro caseiro de papelão, papel alumínio e sei lá, e arame. E esse cara ganha um destaque no Fantástico enorme, né? Quer dizer, na verdade o que eu estou fazendo é ridicularizando o aparelho que o ufólogo está usando de verdade lá.
Sabe qual que é o rolê? Assim, ó. E aí, se vocês quiserem me corrigir, vocês fiquem à vontade. Porque tem um, eu vou até recomendar, tá? Eu já falei em outros episódios que eu, um terraplanista, não consigo tá, respeitar. Eu respeito tudo. Eu acho que o respeito tem que estar sempre acima de tudo. Mas quando fala terraplanista, eu não consigo mais respeitar. Porque aí. Mas tem um documentário no Netflix.
Bom, deixa eu falar que é a opinião do cara, né, cara? O cara você respeita, a opinião dele que não. Né?
Não, eu respeito a pessoa. Eu posso ser amigo, posso sentar num bar e junto com o cara.
Você não se responsabiliza.
Não, é por que isso aí? Não, por quê? Não. Porque tem uns caras que não respeita nada.
Sim.
Mas assim, nós, não, eu falo eu não respeito.
Não,
né?
Respeito a ideia do cara. Isso, eu já falei, cara, eu respeito
o cara. Claro, posso dar um testemunho, cara? Eu ia falar isso aí no final, lá no abraço final.
Não, espera,
falar
você agora. Vai dar no abraço final. Deixa eu terminar de falar aqui. Calma aí. Aguenta, segura a emoção. É o abraço final, é o abraço final.
Não, mas é aquele comentário.
Calma, querido. Calma. Deixa eu te explicar aqui o negócio. Tem um seriado no Netflix, gente, que você tem que assistir. Tá? Você tem que assistir. Que é um seriado que fala da Terra plana, dos terraplanistas e tal, não sei o quê. Ah, mas você tem que assistir por quê? Número 1. Acidentalmente os caras conseguem, eles vão fazendo experiências e tal, não sei o quê, para descobrir, para provar que a Terra é plana. E acidentalmente eles provam que a Terra é redonda. Ó, fezes, quem diria, né, Brasil? Mas a parte que é mais interessante, olhe nessa minúcia aqui. Tem um camarada que o camarada, ele tem lá, tipo, um podcast que fala sobre a Terra plana, e ele tem vídeo no YouTube, e ele não sei o quê. Quando você vai assistindo, pegando a minúcia, você vai observando o seguinte, talvez seja uma percepção só minha, mas o camarada não acredita realmente que a Terra é plana. Mas ele descobriu um filão de mercado.
Boa!
Ele ganha dinheiro com o camarada que acredita que a Terra é plana. E ele ganha dinheiro como? Ele, inclusive, é muito engraçado que ele fala que existe uma indústria de... Ai, desculpa, eu não consigo parar de rir quando eu falo disso. Existe uma indústria que vende globo terrestre. E essa indústria manipula para que a gente compre globo terrestre. Como se alguém comprasse globo terrestre que não fosse uma escola, mas tudo bem. Aí, o que ele faz?
Eu compro globo terrestre, mano.
Ah, mas você é professor de biologia, você não conta. Aí, um cara normal não compra um globo terrestre. Ah, né? Desculpa, verdade. Não é uma pessoa assim, tipo, se pá, vou comprar um globo terrestre.
Eu tenho
um
globo celeste.
Ah, você é fora da curva. Aí, o que acontece? O camarada, ele pega e vende o globo terrestre dele, só que não é o globo terrestre, né? É o plano terrestre dele. Cara, você vai pegando nas minúcias ali e você vai vendo que o cara descobriu uma indústria. Então a gente não pode ser inocente do seguinte, mesmo a gente que gosta muito, e aí eu tô falando por nós três, mais o Ozzy que não tá aqui com a gente, que gosta muito de ufologia, a gente não pode ser inocente de achar o seguinte, tudo que tá ali na ufologia, tudo que é vinculado, que é uma coisa verdadeira. Você tem que ter a sapiência de saber o seguinte, que realmente tem gente que quer ganhar dinheiro, que quer lucrar com isso, que quer ganhar. A gente faz esse podcast aqui, vamos deixar claro, que é o nosso hobby, que é o nosso trabalho, entre aspas, porque a gente não ganha absolutamente nada, que é o nosso trabalho alternativo, é a nossa brincadeira aqui. Então, é um assunto que a gente gosta muito, que a gente conversa naturalmente, que não, a gente está gravando por acaso, porque o dia que a gente desistir, tipo, se um dia a gente desistir do podcast, a gente vai continuar falando e fazendo sobre isso aqui. Só que a gente tem que entender que tem sim o camarada que quer, ele quer. E às vezes, gente, a verdade é que a história é triste. A verdade é que às vezes aquilo que parece como verdade é uma mentira. É uma grande mentira, porque existe um charlatão. Por exemplo, e não é o foco do Ufologia de Quintal, porque a gente não fala sobre outros casos, mas quem é mais velho ainda vai lembrar do cara do Rá. Rá!
Nossa, James
Henry. E aí o cara...
Thomas Green Morris. Thomas Green Morris.
O camarada e tal, não sei o quê, ele falava que ele fazia isso, não sei o quê, que ele fazia aquilo, não sei o quê. E se provou uma verdadeira fraude. Quem é mais da nossa idade vai lembrar do saudoso, o grande monstro Padre Quevedo. Que quando o camarada chegava lá e falava, eu faço isso, eu faço aquilo...
Isso não existe.
Essa ectoplasma que se manifesta... E, cara, ele quebrava na cara dura, porque o que acontece é o seguinte, tem gente que é charlatã e tem gente que quer lucrar em cima da crença do camarada. Às vezes o camarada tá triste, o camarada quer acreditar em uma coisa... A gente mesmo que gosta demais... Eu tô falando pelos três aqui, mas a gente mesmo gosta demais da ufologia. Cara, a gente quer que o negócio seja verdadeiro, mas nem sempre vai ser, né? Nem sempre vai ser.
Isso mesmo. E aí o que
eu vou o tiquete aí.
E aí o que... Esse dia eu tava falando com o tiquete sobre isso aí, deu risada. E o que acontece, gente?
Aí, assim, né, cara, existe esse caso que o cara faz de sacanagem, que o cara realmente ele faz para ganhar dinheiro, e tem muita gente assim. Infelizmente, né, isso acaba desabonando todo o trabalho que é feito por pessoas sérias, por pessoas realmente sérias. E aí tem dois, aí, gente, tem dois extremos. Tem o cara que faz para sacanear e ele quer. E aí, por quê? O que que rola? Por que que a gente sempre fala, a gente sempre deixa bem claro que o podcast para nós, a ufologia para nós, é algo que nós gostamos de fazer. Por quê, gente? Porque na hora que a gente não tiver, uma semana que a gente não tiver inspirado, nós não vamos fazer. Uma semana, cara, a gente não, esse não é o nosso ganha-pão, nós não precisamos produzir conteúdo. Tem então, uma galera
então,
que...
Então não precisa ter medo da gente, tá, gente? Não precisa ficar citando a gente em outros lugares e tal, que a gente tá tranquilo, cara. A gente é da paz, relaxa.
Então, irmão. Tipo assim, pra nós isso aqui, nós não temos obrigação de produzir conteúdo, por quê? Porque nós não dependemos disso. Então, isso é a independência, a gente, ela te dá uma liberdade terrível. Te dá uma liberdade terrível. Então, assim, nós falamos sobre isso e citamos isso, por quê? Enquanto nós não precisamos produzir, então nós não precisamos inventar nada. A roda já foi inventada há muito tempo. Então você tem o que tem aí, acabou. Então, assim, são dois extremos. O cara que precisa produzir conteúdo e para isso ele inventa. Quando ele não tem o que inventar, ele vai lá e lança, né, uma polêmica, lança uma coisa. Mas o lance é o seguinte: tem outro cara também que ele não quer acreditar em nada. Tem o chato. Tem o cara chato, que é aquele cara que você vai falar sobre ufologia. O cara, né, mas não é assim, é o cara chato, ele não quer ver as evidências, não quer ver o que está acontecendo, não quer ver o que se passou. Então são os dois extremos. A nossa ideia aqui é falar sobre casos bizarros mesmo, né? Vocês viram aí o caso do ET Bilu, que, pô, cara, né, não há bizarrice maior que essa. Nós vimos aí agora, ainda agora, nós comentamos também sobre o caso lá do rapaz lá dos sinais, né, que fez a sua maquininha lá de papelão e arame e decodificou, superando todas as expectativas, e foi lá e decodificou a linguagem extraterrestre, bateu um papo com os caras e tudo. Sabia onde ia passar as naves, o tráfego aéreo, estava todo na mão dele. Então, assim, são casos bizarros mesmo. Tá? Esse cara, a gente não tem como convencer ninguém. Porque mesmo que ele, por um acaso, tivesse captado uma frequência extraterrestre, cara, esse cara não é linguista, meu. Um linguista pra decifrar um idioma, o cara leva anos, porra. Aí o cara leva... Eu peguei lá e eu tô ouvindo, aí eu consegui decodificar. Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu nem quero mais falar nada. Pega, Dudu.
Quem já foi no Museu de Londres e viu a Pedra Roseta, que foi a base pra descobrir, né, a escrita da egípcia, sabe o rolê, cara, o quanto é difícil você conseguir descrever aí uma outra... Então, assim... Quem acredita na ufologia, quem gosta de ufologia, quem gosta de falar sobre o assunto, gente, a gente até que...
O cara descobre, mas ainda é motivo de algumas discussões, pelo menos em alguns detalhes, até hoje. Você vê, não é um trabalho fácil, decodifiquei aqui e está pronto. A ciência
é assim. A nossa maneira como, vamos dizer assim, como amantes da ufologia e professores, é que, assim, uma coisa não pode vir desligada da outra. A ciência, porque tem que estar junto com quando você vai falar do assunto da ufologia. Quando você vai falar sobre esse assunto, você tem que levar em consideração, sim, a ciência. A ciência que a gente tem em comum. Não pode ser um rolê, assim, de negar a ciência. Ah, mas isso, aquilo outro, isso não funciona. Isso... Não, não pode. Não pode ser assim. Por que que não pode ser assim? Porque a gente tem um conhecimento básico de ciência, de astronomia, e a gente tem que se seguir e se pautar por isso. Por isso, por esse tipo de coisa que você vai dar voz para o camarada que é completamente cético, e aí quando um camarada aparece com essas coisas completamente esdrúxulas, você dá voz para o cara. O cara literalmente agora ele pode vir massacrando, e aí o cara que é ufólogo sério... Né? O cara que é ufólogo sério, o cara fala, pô, mas aí realmente o que eu vou dizer, o que eu vou alegar? Por quê? Porque a galera coloca, por exemplo, todos os ufólogos, todo mundo que estuda isso ou que fala sobre isso, coloca todo mundo numa prateleira só. É aqui, mas não é. A gente conhece aí, por exemplo, eu vou falar dos caras que estão sempre mais próximos aí, que é o Tiquete e que é o Arthur, que estão sempre com a gente, então não sei o quê, a gente sabe da seriedade dos caras. Os caras não acreditam em qualquer coisa. Qualquer historinha que você contar lá pra ele. O Arthur mesmo tem um episódio aqui que ele fala sobre como é da vigílias ufológicas, que ele conta. Ele fala lá, ele fala, ó, quando o cara começa com isso, quando começa com aquilo, eu sei que é mentira. Porque o cara tem uma puta de uma experiência, o cara tem um conhecimento, tem um entendimento do negócio. Então, assim, somado esse entendimento com ciência, gente, com física, com matemática, com biologia, não dá pra ignorar esse tipo de coisa. Porque assim,
falando que você não pode questionar alguns limites que a ciência tem. Uma coisa que você tem que fazer.
Claro, pô.
Mas não ignorar completamente.
Tu não pode literalmente ignorar, por exemplo, quando você fala ali dos três vídeos que lançaram lá da. Né, que estão agora famosos, Estados Unidos, porque realmente os Estados Unidos decidiu falar, ó, realmente isso aqui é OVNI, a gente não sabe o que é. Tem gente que vai levantar que necessariamente é de outro planeta. Nós aqui estamos dizendo o seguinte, a gente quer realmente que seja de outro planeta. Porque, porra...
Eu
prefiro que seja de outro planeta. Meu amigo, outro planeta, paira a dúvida, vou levantar a questão filosófica aqui. Outro planeta, paira a dúvida da intenção dos caras. No nosso, a gente sabe que é um bando de... E aí...
Já ferrou,
né? Então,
chama o Guto.
Se os caras têm essa tecnologia, nós estamos perdidos. Então, o que acontece? Existe... Ah, mas pode ser de outro planeta? Pode ser de outro planeta. Pode ser daqui? Pode ser daqui. É mais provável que seja de onde? É mais provável até que seja daqui. Porque o que acontece? Tem coisas, por exemplo, quem estudou aí sobre a Segunda Guerra Mundial, sabe que os nazistas, década de 30, os caras já tinham caça-jato, gente. Os caras já faziam caça... voar milhão, enquanto os aviões estavam ali andando no teco-teco, então não sei o que, os caras já tinham, só que eles ainda tinham aquela tecnologia embrionária, então os camaradas ainda não conseguiam chegar e evoluir aquele bagulho, então não conseguiam fazer um negócio que fosse muito, muito punk. Por isso que de repente ficou aquilo na encolhida, aquilo nem onde não foi pro grande público, não é? Então, assim, a tecnologia, ela vem de um grande... Outra coisa aqui, ó. Falando de tecnologia aqui, ó. Um negócio que... E aí, vocês dois vão me desculpar. Talvez a opinião de vocês seja bem diferente da minha. Um negócio que não me cabe na cabeça é quando eu vejo lá... no History, quando começa lá, alienígenas do passado. Véi, desculpa, assim... Com todo respeito, quem está me ouvindo, na boa, se você acredita, se você gosta, não se sinta ofendido comigo e tal, não sei o quê. Mas assim, teorias de que foram os aliens que criaram as pirâmides, para mim, como matemático, não dá certo. Não funciona. Por quê? Porque, gente, o Egito tem ali, tem as pirâmides, a Quéops, Quéfren, Miquerinos, que são as maiores e as mais conhecidas, que... Você olha, você fala, cara, como é que o cara criou isso aqui há 4, 5 mil anos atrás? É impossível que tenha sido... Gente, não é impossível. Basta ver que lá no Egito mesmo...
A única certeza que você tem é que não foi o E.T. Bilu.
Não, E.T. Bilu. E.T. Bilu não
sei. Mas assim, o que a gente está dizendo é que, por exemplo, eu também concordo contigo, Dudu, não me entra muito nessa cabeça, mas, por exemplo, eu comprei um livro dos Anunnaki agora. Pra ler. Ah, mas você acredita nisso? Cara, independente. Eu quero aprender.
Mas eu...
Eu vou ver, porque assim, igual você falou assim, ó. Eu não me entro na cabeça. Mas não é que nunca vai entrar. Não é que você tá negando, né? O cara que ouve vai achar, não, mas Dudu tá se... Não é isso.
Só que qual que é o rolê?
Eu concordo.
O rolê,
não é, mas...
O rolê é
eu comprei um livro. Quem sabe eu mudo de ideia.
Pois é, mas aí é que tá. Só que o rolê que a gente tem que entender é o seguinte, o camarada lá do History... Tá, eu não sei quem é o produtor do History, ele precisa de audiência. E pra precisar de audiência, ele precisa inventar uma história. Entendeu?
Aí isso conversa.
O cara tem que produzir conteúdo. Esse conteúdo é verdadeiro ou é falso? Aí, se eu sou produtor do History, eu tô literalmente nem aí.
Eu já acho meio errado, porque assim, coisa é você tornar comercial. Isso aí, tudo certo, você tem que tornar comercial. Você tem que ir atrás da história. Por exemplo, tem muita história que a gente falou aqui, o ouvinte sabe disso, que a gente duvida. Mesmo assim, a gente divulga. Mas por quê? Não é que, a gente não tem uma certeza que é falso. Agora, eu acho que o cara, por exemplo, a questão do E.T. Bilu, vamos voltar para o E.T. Bilu, porque isso aí é clássico. O cara tinha plena certeza que aquilo era uma falsidade do caramba, não, entendeu? Aí, tudo bem, para um programa de auditório, não, só queremos só zoeira, beleza. Agora, tu fazer um programa, você tem um documentário sobre alienígena, sobre ufologia, que seja.
E colocar o Bilu.
Você vai me colocar o Bilu no programa? Por exemplo, ah, eu sou lá o Faustão. Não, o Faustão, ele quer audiência. De onde venha? De onde venha? Ele não vai deixar o cara falar mesmo. Ele vai cortar o cara no meio. Agora, tu tem um documentário, mano. E você vai me colocar isso aí, é o que você falou. Você vai colocar, o grandes na mesma caixa desses caras.
Olha, na verdade, você tem que saber onde põe o Bilu. Esse é o grande negócio.
Eu acabei de lembrar aqui, do caso ufológico. Acabei de lembrar do caso ufológico, que vocês dois não lembraram, não acredito que vocês dois não lembraram, que foi o caso ufológico, talvez um dos mais famosos, que era um ET preso numa caixa, programa do Ratinho, que dali nasce a dupla... ET e Rodolfo.
Famosos, né, cara?
Essa daí
famosa. Essa aí. Essa é típica dos anos 90.
Esse aí foi demais mesmo.
É, gente, então é isso aí. Falamos hoje sobre casos fakes aí, né? Na verdade, assim, foi mais um episódio para dar risada dessa pseudo-ufologia. Só, né, deixando bem claro, isso sim é pseudo-ufologia, gente. Isso sim é sacanagem, tá? O cara que tá ali tentando, o cara que tá ali buscando, né? O cara que está ali correndo atrás, fazendo as entrevistas, fazendo as pesquisas de campo, esse cara deve ser respeitado. São coisas diferentes. A pessoa também que tira uma foto, faz um vídeo, e ela não conhece, ela não sabe, ela não tem obrigação de saber, né, o que, que é aquilo. Ela não tem obrigação. Então, a esses aí, né, todo o nosso respeito. Tá? Estamos falando de casos mesmo, de pessoas que fizeram de uma forma... deliberada aí, né? Fraudaram o fenômeno de uma forma deliberada. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Vamos à rodada final aí de considerações finais e os abraços já. Vamos lá, Dudu.
Vamos lá. Desculpa, mano. Ai, cara. Tem coisa que não vai pro ar, tá, gente? Tem coisas aí, tem algumas zoeiras que a gente fez aqui nas internas que realmente a gente não pode colocar. Mas eu queria mandar um abraço pra galerinha lá, nossa galera do Telegram, pessoalzinho que tá seguindo a gente lá no Instagram, aquele super abraço, e mandar um abraço pro Rony, tá? Galera, quem não escuta, faz favor, escute lá, podcast Relatos Flutuantes. Cara, relatinho curtinho, massa, bom de ouvir pra quem gosta da história, de repente pela história mesmo, muito bacana, qualidade super sensacional, parceirão nosso ali e tal. Também queria recomendar um outro, que é a Estrada Sobrenatural, outro episódio. Cara, a qualidade de som dos caras é realmente monstruosa, assim. Ó, se você não escuta esses podcasts, você tá perdendo, tá? Vai lá, escuta. Porque a gente acredita que nós temos que indicar vários podcasts, galera boa, porque a gente partilha da ideia do seguinte: todo mundo tem seu espaço, certo? Sem negocinho de ficar, ai meu Deus, mimimi, mimimi, mimimi. Então, um abraço desse podcast.
Não, e peraí, tem outra. Se os caras são melhor que nós temos que falar. Tanto Relato Flutuante quanto Estrada Sobrenatural são melhor que a gente. Então a gente tem que reconhecer, né, cara?
Não, a gente reconhece, tem que reconhecer. Os caras são profissionais e a gente tá aqui no nível amador.
A gente fala que os ouvintes são melhor que a gente,
Sim, é fato. Vai lá, Ivan.
Não, eu ia também mandar o Relatos Flutuantes aí, que eu maratonei os episódios. Ainda não são muitos, cara, mas é muito legal. A vinheta do cara é genial. Eu escutei a primeira e pensei, cara, é legal, mas eu vou enjoar disso aí. Cara, é muito legal, velho. É muito bom. Parabéns. E outra, ele complementa uma das coisas que a gente queria fazer no começo também, que era passar esses relatos, né? Mas não dá, porque a gente analisa bastante, né? E a gente acabou deixando essa parte de lado. Então é muito legal, porque essa é uma campanha que eu sempre defendo, né, gente? Relatar, mandar lá o recado. Então, assim, ajuda o Zero lá. Manda o seu relato, pode mandar aqui pra gente também, se a gente não puder colocar aqui no nosso, a gente manda pra ele fazer a passagem lá. É muito legal. O que foi?
Colocar no nosso, não.
Olha, isso aí é só pro Evandro, tá bom, gente? Você pode mandar.
Você pode colocar lá no Instagram, lá diretamente pra ele. Tá?
No nosso não vai rolar,
me
não.
Me dei mal. Mas é. Não, mas eu queria, assim, mandar aqui pra gente. A gente coloca aqui no nosso canal.
Ah, bom.
No podcast, tá? Sim, sim. E qualquer coisa manda pra ele também. Mas, assim, elogiar é muito bacana mesmo.
Ah, e pra quem não segue também o Tiquete, tá? Faz o favor de seguir, porque ele sim é um cara sério da ufologia, não a gente. Então, por isso que a gente segue ele e aí segue o camaradinha lá também.
Isso aí. Bom, gente, então é isso aí, né? Eu queria mandar um abraço aí pra geral. É, agora nós estamos em todos os continentes, tá bom? É, então, assim, nós não forçamos nada para isso, né? Não, mas como o Evandro disse, o nosso quintal é o mundo. Né? Então, assim, nós estamos aí sendo ouvido agora em todos os continentes aí. Em Angola, né, cara? Em Angola, a galera começou a nos ouvir aí.
E só para deixar claro, nosso quintal é o mundo, é o quintal é nosso, galera. Não é só nós quatro aqui, não. É todo mundo que escuta isso aí, todo mundo que tá lá naquele grupo do Telegram, que é um grupo muito legal. Eu ia até falar disso aí no abraço final, né? Cara, tem pessoas, por exemplo, que não são, são céticas. Lá tem algumas pessoas que são contatadas, tem pessoas que só são curiosas, tem pessoas que são estudiosas. A gente troca ideia numa boa, né? A gente troca material, o pessoal manda material, manda livro, manda relato, né? Então, assim, é para dizer que quando eu digo que o nosso quintal agora é o mundo, a gente está no mundo inteiro, é todos nós, galera. Então, assim, brigadão mesmo aí pelo apoio.
Relaxa, a gente só vai ficar como sendo um podcastzinho de ufologia, como dizem por aí.
Ui! Então, gente, o negócio é o seguinte, né? Eu queria deixar um abraço aí pro Josh, né? O Josh que está nos ouvindo, tá? Queria deixar um abraço pra galera de Angola, né? O pessoal aí que está nos ouvindo aí espalhados pelo mundo aí, muito obrigado. E não vamos esquecer, gente, ouvir esses podcasts são bem interessantes. Tem o Guto, né? O Guto, nosso parceiro lá, vamos falar sobre ufologia. Excepcional também o canal dele. E, gente, muito mais do que ter um canal de podcast ou produzir conteúdo, é o caráter. E o Guto é um cara, é um ser humano excepcional. Assim como nós falamos aqui, né, do pessoal lá do Relato Flutuante, o Zero, cara, extremo, meu, ser humano, entendeu? Ser humano. Nós falamos também lá do Na Estrada, né, o Márcio Coxa, cara, também é um ser humano, também é excepcional. Então isso vale bastante, tá bom? Então é isso aí, gente. Nós fechamos por aqui, acabamos por aqui. Um abração para todos vocês. Até o próximo episódio. E vai sim para você que está nos ouvindo. Quem procura, acha e acha mesmo. Se você tem medo de achar, então não procure. Mas quem procura, acha.